Vou bater um papo, uma conversa boa com o Pedro Valdir Bis, né? Que a gente chama, conhece como Cristo, Rio Perso, Cocal do Sul. Falar um pouquinho de história, de cultura. Bom dia, Cristo, tudo bem?
Bom dia, Bicudo. Bom dia, o pessoal aí que está escutando aí. O Bicudo me chamou aqui para falar alguma coisa, mas espero que não me faça muita pergunta demais.
Eu, curioso, por que desse apelido, né? Pedro Valdir Biso Cristo. Agora ele trouxe umas fotos aqui de quando era mais jovem. Era cabeludo, né? E foi nessa época que você ganhou esse apelido, Valdir?
É, na realidade foi mais quando eu comecei a trabalhar com o Luli Sesca em 72, 73, que o Luli comprou 10 caminhões aquela vez, e daí eu trabalhava na Ciusa, mas eu sempre gostava de caminhão, essas coisas, né? Aí, então, na Ciusa, aí era, eu trabalhava ali na Ciusa, ali, e tinha mais o Tony Scarpato, que acho que estava falecido, bem cabeludo, na época do Roberto Carlos, essas coisas, né? Imagina, calça larga, como é, era solteiro, como é. Aí, um dia, chegamos para trabalhar ali na Ciusa, era o seu Límpio de Vila, e eu acho que era o. É, e daí eu sei que é um lá, e chegou no sábado e disse: vocês, segunda-feira, vão cortar o cabelo. Senão,
Olha.
não vão mais trabalhar aqui. O seu Cláudio de Brida, o pai do Rui, lá falecido, tá, ele que era o encarregado. Aí nós olhamos, eu e o Pedro, assim, não, né? Aí fomos obrigados a vir no Mazu cortar o cabelo. Mas não cortemos muito, cortemos só as pontas, assim.
Sim, deu uma
Aí,
tapeada,
é,
né?
só uma tapeada. Chegamos lá na segunda-feira, não deixou nós bater o cartão. Vamos cortar o cabelo. Daí fomos pegar aí, deportado de novo, cortar o cabelo. Daí, cortemos, tá tudo bem. Daí eu saí e fui trabalhar com o Luli. Aí fiz umas viagens, fiquemos longe, dia uns 15, 20 dias, porque o Luli disse: olha, eu faço o seguinte, não é prático na estrada. A gente paga só o rango, as primeiras viagens.
Certo.
Depois, se pegar, aí fomos junto com o nosso antigo ali, motorista, era o Nego Ripa, o Flor, o Borga, o Mazuco. Aí a gente fez a gente às vezes nem vinha embora, já vinha até Belo Horizonte, na volta encontrava outro, e nós ia de novo. Aí fiquei quase um 20 dias, um mês sem vir embora. Aí vim embora triste, cabelo comprido, né? Porque fora de casa a gente não era acostumado. Daí eu tinha um Borga lá do Belvedere e disse: isso aí parece ter o Cristo na cruz. E pegou.
Pegou o Cristo, né? Olha, você falou do Ripa. Eu era criança, o Ripa era meu vizinho na Baixada Fluminense.
Falecido, vou te contar
A
uma
gente chamava
vez.
de Nego Ripa. Pô,
Então,
que
ele
legal.
viajava com o caminhão do Luli. E um caos, uma vez nós vinha lá de Belo Horizonte para cá, chegamos ali perto de Curitiba, ele estava arrumando uma ponte ali, e a fila estava parada. E daí, esperar que o pessoal vinha daqui para lá, né? E aí veio um Opala lá metido meio passou na frente do Ripa, jogou para dentro porque vinha outro caminhão, o coitado do Ripa quase tombou o caminhão e
Puxa
parou
vida.
assim no acostamento, sartou para fora com um facão. E o cara do Opala.
O Ripper era brabo, hein?
E aí, com o facão, deu quatro riscos no vidro, e os caras dentro quietos. Aí, quando abriu a fila que foi, o cara lá na frente, ali perto do lado de Curitiba, uns 50 quilômetros, aí tinha um posto Teodoca, lá em cima tinha o posto policial. O cara parou e entregou o Ripa. Diz: lá tem um cara assim, assim, um caminhão que me puxou o facão, coisa outra. E o cara foi embora do Opala, claro. Aí nós estávamos vindo em três, quatro caminhões, tirou o Ripa no meio, na fila, assim, quer dizer. Aí nós paramos também. Aí disse: não, é com ele aqui, o guarda. O que que foi? Aí ele disse: que tu fizeste com o rapaz lá, assim, assim, assim. Aí o Nego Ripa, brabo: esse diabo, onde é que tá? Por que que tu não segurou ele aqui? E quase tomei o caminhão por causa dele. Aí eu sei que no fim deu uma multa lá.
Ô, Cristo, natural de Cocal do Sul, do Rio Perso, desde sempre.
Sim.
Desde sempre.
Ali onde que nós moramos, que tu passou lá, a gente não, morava primeiro lá na casa tipo do nono, né? Daí o pai fez essa casa aí faz uns 65 anos. Eu tinha uns 10 anos, 8, 10 anos, acho. Pois moramos ali.
Família grande também, né?
É, graças a Deus, temos oito irmãos, duas mulheres, depois dois homens e depois quatro mulheres. E graças a Deus temos ainda.
No total são dois homens e seis mulheres.
É, oito. É. E graças a Deus temos ainda tudo
Mas
aí.
o Rio Perso é um paraíso, né? Uma maravilha, né?
Se fosse lá, a gente lá, graças a Deus, como é que se diz? Eu acho um lugar bacana, um lugar bem...
E a maior parte da família mora nos arredores, mora por ali?
É, ali tem... meu pai tinha três irmãos que moravam ali, né? O pai do Aldo ali, que era o Tio Quintino, tinha o Tio Beppe Bifo lá em cima, né? E tem a mãe do Gírio Sartor, que faleceu esses dias, que era a última da família, da irmã do pai ali, mãe do Gírio Sartor, tia Lúcia. É. Então ali tem depois o Jacarão, porque ali a minha mãe é Poçamai, ali de Cocal. Só que ali tem quatro irmãs, casaram duas com os bis e duas com o Jacarão.
Certo.
Então ele ficou uma parentagem.
Era. Como é que foi a sua infância?
Olha.
Lembra? Infância, adolescência, né?
Quando nós era criança, nós saíamos lá de dentro e vinha a missa no Rio Caeté.
A pé?
Imagina, 4 quilômetros.
É, não é tão longe, né?
É. E o padre Genor ia rezar uma missa por mês, lá, 7 horas da manhã. Só que tinha que vir cedo para se confessar, né? E não podia tomar café, nada antes. Tinha
jejum,
que ficar
danada.
Desde o dia antes, em jejum. Não tinha esse negócio igual hoje. Daí a missa era às 7 horas, por aí, né? Então era uma vez por mês. E a mãe muito católica, muito, né?
Fazia jejum desde o dia anterior?
Sim, jantava de noite e depois só levantava umas 5 horas da manhã.
Sim.
E vinha, chegava sempre uma hora antes aí para se confessar essas coisas, né? Uma vez era assim, não é igual hoje. E depois, então, nós íamos em Cocal. Depois, então, a gente ia em Cocal, quando era mais grandinho, né? E em Cocal, mas ia a pé, 6 quilômetros. Aí nós íamos missa primeira em Cocal, porque depois vinha embora para ir caçar. Mas caçar de funda, porque o pai tinha espingarda, as coisas não deixava,
né? Imagina. Você estudou onde?
Ali no Rio Caeté.
Rio Caeté.
Ali a primeira professora era Maria Daltoé Trevisol. Ali depois fizeram uma escolinha lá em cima, chamava Mina Gaúcha, ali quem vai do Rio Caeté para cima lá.
Certo.
Ali então a dona Lourdes deu aula para nós lá.
Lourdes Vendramini.
É.
Tempo bom, né?
A gente foi só, e dizia uma vez o terceiro ano, porque não tinha condições de ser, tinha que trabalhar na roça depois.
Sim. Trabalhava na roça?
É.
Plantava o quê?
Mas não gostava muito da roça.
Não, é igual
não.
Eu, então.
O pai às vezes mandava nós ir na roça, mas ia porque tinha que ir, né? Mas...
O que, que você plantava naquela época?
Era assim, milho. O milho a gente colhia a espiga melhor, depois para ir à tafona.
Certo.
Depois o arroz era plantado, colhido, tudo em casa, secado. Batia o arroz dentro da sala, em cima de uma mesa. Cortava ele compridinho, que de um meio metro na palha ali, e batia. Hoje, aí tem um quarto lá que tinha o arroz, um 40 centímetros de altura no quarto, para depois todo dia com a enxada para mexer ele para secar.
Certo.
E se tomava banho, e uma vez dá não sei quanto no rio. E graças a Deus, e hoje estão toda hora com shampoo e coisa. E plantar o café nós colhia. Café, depois deixava secar com as outras, depois moía, feito o café de casa, tudo. A galinha era o porco era criado em casa, tudo.
Antigamente, quase tudo que se comia, se plantava e se criava, não é?
Tudo.
Quase
nós,
tudo.
Nós, pai, uma vez, então tinha uma chácara de banana, aí eu carregava a carga de banana com carro de boi, levava em Cocal. Tinha uma cooperativa ali onde era o bistec velho ali em Cocal. Era uma cooperativa. Então, eu levava a banana ali, um carro, e depois trazia embora o quê? Trazia embora uma saca, às vezes, de farinha de trigo. Mas era só, de vez em quando, para fazer o pão em casa. Tinha um forno, daí botava um pouco de farinha de milho para render. E uma lata de querosene, de vez em quando terminava, porque tinha, aquela vez era tudo... Não tinha energia, né?
Não tudo, tinha energia ainda.
Tudo a lamparina, qualquer coisa, né? Então é assim, uma vez. Não tinha dinheiro, não sei como é que meu pai fez aquela casa que tem lá. Porque hoje vai lá, compra isso, compra aquilo e faz, né? Tem pouco tempo. Tudo madeira tirada do mato, tudo viu, né? Tudo esquadrilhada com machado. E aí embaixo aquelas vigas, né? Será.
É, uma época de dificuldade. Eu lembro que meu pai dizia que ele comprou a casa do seu Hermínio Bratti. na Baixada Fluminense, uma casinha de madeira. É, madeira velha, não pintada, né? E olha, e o seu Hermínio sempre dizia, quando estava vivo, eu quero ir lá um dia levar os meus filhos e meus netos para bater uma foto dessa casa, para mostrar que o vô, né, morava numa casinha simples. Depois, graças a Deus, ele cresceu, né? E conquistou mais patrimônio e tudo mais, né? Qual foi o seu primeiro emprego? Olha, fora da família, da roça?
Eu fui trabalhar na Eliane.
Na Eliane. É,
em 68, acho, quando eu fiz 18 anos, por aí, acho. Aí fui trabalhar na Eliane, saía às 5 horas da manhã. Não, pegava às 5 na Eliane. Saía em casa umas 4 horas.
Certo.
De bicicleta daí. Sem farol, tinha que ir na escuridão só ali naquele Morro do Mato ali. Era só mato ali, agora não tem mais ali, né?
Sim.
Ali daí eu estou entrando num túnel escuro, porque não tinha farol. Pô. Aí trabalhava das 5 a 1.
Né? Imagina, o bairro Jardim Elizabeth, aquela região, só tinha 3, 4 casas.
Então,
né?
Ali era tudo,
tudo mato,
estradinha.
Né?
Daí trabalhei na Eliane. Depois da Eliane, fui trabalhar na mina.
Qual mina você trabalhou?
Lá onde que explodiu, lá.
Ah.
Ali em Santana. Só que na mina foi assim. Quando desde o primeiro dia que eu desci, eu digo, não, né? Aqui, não é, aqui é lugar para tatu, não é para o que quer dizer.
Dá
e
medo,
os,
né?
E os caras chamavam nome, tudo lá embaixo, tudo. Digo, tu tá louco, né? Eu disse, esses caras são tudo... Eu trabalhei, aí um dia machucou a mão, eu e outro nosso amigo que tinha que descer ali. Machucou um pouquinho a mão ali, daí foi pro seguro, como é que chama lá.
Certo.
Aí me deu 30 dias, acho que é o doutor Cirilo, não sei. Daí era para eu voltar lá para o médico, para ele dar alta, para ir trabalhar, né? Mas eu pensei, eu ia trabalhar. Peguei, era a época da laranjeira, essas coisas que tinha flor e abelha, peguei uma abelha, botei para dar uma picadinha assim, duas, aí a mão inchou. Foi lá. Fui lá em Uruçanga, o médico disse, mas está inchado ainda? É, disse, eu disse, está inchado. Mais 30 dias. Depois, aí depois não fui. Daí só fui era... trabalhar, mas disse, um dia, primeiro dia, depois que me deram alta, fui lá, ah, não, disse, aqui não. Aí peguei, daí, então daí vim trabalhar na Ciúza.
Certo.
Daí o Lully comprou os caminhões, em 72, aí em 73 nós estávamos aqui em Uruçanga, parava aí na Nil de Nola, que tinha um... Ali perto
tinha
da...
um hotel aqui, né?
É, perto da Samai ali.
Certo.
Aí o cara disse, ó, oh, o Lully precisa de caminhão, de motorista. Opa, eu já... Daí onde que foi falar? Disse, não, vocês querem fazer umas viagens para ver se pega no tranco.
É, exato.
Ah, imagina, era o que a gente queria.
Que caminhão era naquela época?
Era o 2013, um caminhão Mercedes truque, já vem trucado. Nossa. Vem 72, 10...
Carroceria.
Sim.
Lonado.
É, carroceria, daí era carroceria baixinha, quer dizer, né?
Certo.
A gente carregava, porque o Lully Sesca, ele tinha puxado ali de Mina Florita, ali na Mina Florita.
Certo.
Daí nós levava para Belo Horizonte, né? Ali, Minas Gerais, São Paulo.
Trazia o quê de volta?
E trazia de volta, às vezes vinha bobina de ferro. Uma vez quase que se matemos tudo, correu a bobina e veio quase em cima da cabina.
Puxa.
E aquilo ali é pesado, aí a gente foi dar uma freada, ela rolou. Aí, se não, trazia ferro guza, que vinha lá na Aço, lá em Porto Alegre, que tinha uma fundição, e trazia de volta, já vinha o frete certo.
A sua principal profissão foi caminhoneiro?
Foi.
Quantos anos de boleia?
Até hoje estou na boleia.
Tá, pois é, até hoje dirige, né?
Faz só 52, 53 anos.
Gosta muito de viajar, né? Gosta, é bom, né?
É que assim, hoje, se fosse para ir para São Paulo, eu não vou mais, não. Muito trânsito, muito. Quer dizer, hoje tem esses caminhões aí que andam, que são.
É,
então, agora faz uns 30 e poucos anos que eu faço só ali Caxias, Flores da Cunha, ali.
E quando é que você comprou o primeiro caminhão? Caminhão
foi,
próprio?
Foi. Sabe de quem que comprei o primeiro caminhão? Do falecido Tony Fornaza. O pai do Geraldo.
Sim, olha que legal. Ele foi caminhoneiro também.
Ele viajava com nós, sim, ele tinha o caminhão dele, né? Era o 23 e 71. E porque em 72 daí saiu o vermelho, o 23, o Mercedes.
Certo.
E o Lully comprou 10 lá na Savara, em Porto Alegre. 10, 23, imagina, dentro de Uruçanga, 10 caminhão trucado, 10, 23,
era uma grande transportadora.
Era uma frota, né?
Uma
daí então, aí eu trabalhei um pouco. Daí o Tony Fornaza, comprei dele. Tinha um Fusca, vendi um Fusca, sei lá o que.
Imagina, vou ter o meu primeiro caminhão.
Só que era, coitado, meio, o caminhão estava meio judiado, sei lá, estourava pneu na estrada. E uma vez quebrou em Curitiba. E aí deixou o caminhão lá, vim embora de carona.
Deixou o caminhão lá. Faltou grana?
Não tinha cheque, não tinha nada aquela vez. Aí vim embora de carona, o pai foi buscar, pegou dinheiro emprestado. Para eu ir lá.
E foi de ônibus de novo?
Sim, é para depois arrumar o caminhão lá para eu tocar para frente. Estava carregado de azulejo da Eliane.
Azulejo.
Tem história para contar e precisa.
É, né? Puxa, já sofreu algum acidente mais grave?
Graças a Deus, só aquela vez que quase veio a bobina quase dentro de cima. Porque eu estava vindo de Curitiba para cá e um automóvel, bem dizer, parou porque estava atravessando dois, três cachorros lá.
Pé no fundo, né?
Eu segurei, quando eu segurei, eram duas bobinas assim, né? Uma saltou fora do berço de madeira, bateu na gabina, no malhau e veio para dentro um tanto assim.
Nossa.
Por pouco que não. Era véspera da festa de Iruçanga.
Já vi muitos casos de acidentes de bobinas que pesam toneladas de um acidente, levar cabine com motorista e tudo.
Hoje, as carretas têm um berço assim, um dentro, ele é a própria feita.
Certo.
Aí, quando quer carregar ali, senão ele faz tipo um berço para ela ficar.
Sim.
E aí, aquela vez, nós carregávamos em cima de berço de madeira, virada para frente ainda.
Puxa.
E não tinha cinta igual hoje, que tem aquela cinta larga aqui.
Sim.
Aquela vez, não, meu pai do céu, olha.
E hoje você transporta o quê?
Hoje faz uns 30 anos, mais, que vou a Caxias, Flores da Cunha, puxava muito tijolo lá para cima. Daí eu puxava muita farinha de Santos para o Angelone. Que aí a gente sempre, depois, quando eu comprei caminhão, aí eu sempre tinha quase o frete de retorno com Angelone, farinha ali de Santos, né, que tinha moinho. E depois um dia eles disseram, tu não quer carregar, buscar farinha em Antônio Prado? Eu disse, onde é que é isso? Aí olhamos lá, tinha que ir para Porto Alegre, no Hamburgo, Farroupilha, Caxias. E aí eu disse, mas aí, bah, fui uma vez. Cheguei lá, aí só que era a estrada de chão, de Flores da Cunha para lá. Aí eu cheguei e disse, não, tá louco, não dá para ir. Aí vira que mandaram um, correu, mandou outro, também não foi. Aí um dia o disse, eu vou, mas eu quero frete de São Paulo. Aí o Emílio lá, que era o meio, depois do Antenor lá, né? Aí fomos falar com ele e eles ficaram meio assim, porque eu era mais perto. Ele disse, é mais perto, disse, mas uma que tu não tem carga, pra, tem que ir a Porto Alegre e depois de tela dentro vazio. E outra que lá tem estrada de chão.
Certo.
Aí acertemos, aí. Aí eu comprei um caminhão novo em 88.
Uhum.
Tinha puxado a certa.
Qual é a melhor carga para carregar? Carga boa? Tem a carga boa, né?
Carga boa é aquela de alumínio. Eu puxei muito agora há pouco tempo alumínio ali. Aí
uma
puxei,
carga leve,
puxei,
né?
Puxei tijolo, depois achei um cara em Flores da Cunha. É que aí ele me vendia o tijolo lá e eu subi uma viajinha por semana. Mas agora, um tempo atrás agora, eu puxava aqueles muque que botam nos caminhões ali, o PHD.
Certo.
Daí eu comecei ali com aquele Guerta vereador ali. Aí ele tem uma transportadorazinha.
Ah, sim, o Moraes?
O
Daniel Moraes.
Daniel.
Certo.
Então, eu ia com alumínio. Alumínio é bom, porque vai com 4, 5, 6 mil quilos.
Pois é, não judia o caminhão, né? Tranquilo.
Então, sempre assim. E agora, estou meio paradão.
Você é viúvo, né?
É.
Viúvo, né? Tem três filhos?
Três mulheres.
Três filhas, né?
É. Uma mora ali perto de casa.
Certo.
Aqui tem um neto lá. A outra está lá em Aracaju.
Aracaju.
Sergipe, né? E a outra agora está em São Joaquim.
Você é vovô, né?
É, tem um neto de 7 anos, mas é muito sapeca.
É ele, aquele que canta o Bela Tchau.
É,
gosta de cantar.
Ele
também
disse, de vez em quando, disse para mim, ô vô, tem que ligar esse caminhão aí, né? Porque senão...
Ele gosta, né?
É.
Que legal. E você sempre teve uma amizade muito boa com o pessoal de Iruçanga, né?
Sim.
Sempre teve muitos amigos aqui, né? Sim. Aliás, Cocal do Sul pertencia ao Iruçanga, em 91 que emancipou, né?
Sim, a gente aqui em Iruçanga, a gente tem desde a época, né? Que a gente teve no Licesca, os caminhão e depois... Sempre teve, assim. Depois me convidaram para entrar na Polenta, daí...
Pois é.
É.
Só tem dois... dois sul-cocalenses da polenta, é você e o Daló, né?
É.
Ou tem mais algum?
Não, o Daló, ele está muito ocupado.
É, o Daló é várias frentes. É,
ele vem, ele diz, já avisou a turma, olha, pessoal, né, ele tem muitos compromissos lá para Criciúma, tudo, né, que ele mora em Criciúma, né?
Sim.
Então, aí me convidaram a ir na polenta, a gente vai, graças a Deus, tem muita amizade para... Como é que você diz? Eu não quero ser melhor que ninguém, agora eu não gosto de ficar, não consigo ficar de mal com alguém, sei lá. Não consigo, sei lá.
E com a polenta vocês já viajaram bastante também, né?
É, fomos até ali, né, lá para o oeste, lá em cima, ali coisa. Ali onde vem o.
Vocês foram para Luzerna?
Aonde?
Luzerna?
Não.
Na região de Joaçaba,
é,
né?
É quase um nome assim.
Erval Velho, Erval.
É, quase esse nome que tu dizia. Fomos ali perto de Blumenau, duas vezes, ali onde o Tubera, ali onde que vem, ali tem bastante gente italiana. Fomos em Flores da Cunha, fomos ali para a banda, aqui para baixo, né, de Maracajá, por Florianópolis.
Florianópolis.
Lá no nosso amigo lá.
A gente se encontrou lá em Grão-Pará.
Então.
Coisa boa, né? Eu gosto quando a gente sai com o quarteto e encontra os Amit de la Polenta por aí, né? Agora, recentemente, foi aqui na festa da Colônia, em Azambuja, né?
Sim, foi um festão ali. Agora, sexta-feira é Morro da Fumaça, né?
Exatamente, exatamente.
É, tem diversas por aí.
E a cultura italiana, né? Os movimentos culturais, a própria igreja, a família católica, né? Isso é uma coisa que tá no sangue, né?
É, a gente sempre... Como é que se diz? Agora teve também a nossa festinha lá dentro, né? A gente, quem faz uma festa assim no interior, quem vai lá só almoçar é uma coisa, mas quem trabalha para preparar tudo, para deixar tudo em dia, olha, é trabalho.
É, né?
Mas a gente, se não fizer nada, fazer o quê? Alguma coisa tem que fazer, né?
Tu ajuda a comunidade lá também?
Sim,
no
sim.
Salão paroquial?
Sim, sim.
Gente, faz parte do grupo da igreja lá também?
A gente foi buscar as coisas que precisava, mesa e... Porque tem que pegar todas só as nossas mesas, lá buscar as coisas que precisa, buscar batata lá no Felipe, e coisa outra, buscar o vinho do Denoni, essas coisas, a gente faz tudo isso aí.
Como é que foi a festa lá agora?
Foi boa.
Final de semana foi boa, né?
Olha, deu gente no domingo. Meu Deus do céu.
Me disseram que era muita gente.
Eu fiquei preocupado com esse coitado da churrasqueira, né? Porque sabe como é que é? Lá geralmente o pessoal vai para a missa e depois comer churrasco.
Sim.
Só que tinha carro ali, que eu te contava, não sabia mais onde botar. Ali em casa abriu o pasto, ali o porteiro, ali para dentro. Lá em cima, até aqui fora, era só... Mas deu tudo certo. Graças a Deus, né?
E a cachaçinha e o vinho?
Ah, mas temos que fazer um pouquinho para tomar com os amigos.
É, o remedinho, né?
Tem que tomar, fazer pouca e fazer coisa boa.
Exatamente. É.
Eu faço um pouquinho lá, boto na madeira, na tina de madeira, deixa lá, tem uma tineta lá de uns 150 litros, deixa lá um litro para um traguinho para o outro, fazer o quê?
Olha, eu fiquei muito feliz, outro dia foi uma coincidência, né? De levar minha filha no teatro.
Além que tu te perdeu lá.
Estava com uma hora e meia de folga, se vou dar um toque para o Cristo, vou lá na casa dele. Mas estava lá na casa do vizinho, comendo uma polenta.
É, no Rafa, no meu sobrinho.
É, né?
No Rafael. Estava lá jogando,
família, né?
Jogando uma canastra com as outras. Agora tem a minha sobrinha lá que ganhou uma costela lá no dia da rifa, não sei o quê. Disse que vai fazer uma canastra. Disse, não, eu vou comprar um baralho novo, porque esse baralho aí vocês, eu acho que estão conhece as cartas.
Já conhece tudo, né?
Porque elas são meia lisa.
Ah, é?
Elas, sim.
São ligeiras?
Quando elas querem um coringa lá naquele jogo, elas ficam jogando o olho para cá. Disse, não, oh. É, não é fácil para ganhar dela. Mas que bom que tu foi lá aquele dia. Só que foi assim meio rápido.
Muito rápido.
É.
Não, e o pior de tudo, né? Eu peguei o caminho errado, dei a volta lá quase em Siderópolis, pelo amor de Deus.
Te mandou errado lá.
Coloquei lá o GPS, tem hora que
sim.
Bota a gente numa fria. É, avaliando a evolução das cidades, da região, a sua infância, como as coisas mudaram e estão mais fáceis hoje, sim. Né?
Hoje, como dizia minha mãe, é fim pecar morrer, quer dizer, até é um pecado morrer agora, sim. Porque agora tem tudo, né? Tem tudo, tu vai no mercado, tu compra o que tu quer, todo mundo, graças a Deus, tem... Aquela vez era dificuldade, né? Mas todas as famílias, uma vez, eram assim.
Era, é. Verdade.
Passaram, assim, mais dificuldade, porque não tinha essas... Hoje, aquela vez, ninguém tinha um carro, quer dizer, meu tio comprou uma rural, a primeira, era assim, algum que tinha um jipe. Hoje vão lá, compra qualquer carro, troca.
É.
Tem lugar que tem mais, tu vai a lugar, tem casa aí que tem dois, três carros.
Era uma simplicidade, eu digo para minha filha às vezes que...
Sim,
olha,
sim.
Nós não tínhamos, lá na casa da minha avó, lá em Pedras Grandes, não tinha energia elétrica, ia passear lá, era uma lamparina, né? E a galinhada no terreiro, aquela simplicidade, só mato. Mas mesmo aqui em Uruçanga, é um período em que nós não tínhamos fogão a gás, não tinha chuveiro, não tinha geladeira.
Tinha
olha,
nada,
é. E era foi assim. Se conquistando,
sim,
com o trabalho, né? Isso que é legal, né?
Hoje essas, né, quero dizer assim, essas urizadas, mal dizer, eles não sabem nem o que, que passaram os nossos, né?
Não.
Nós já passamos, sim, e que dirá os outros que vieram antes. Sim, os nossos nono, bisnono, pelo amor de Deus, né?
É.
Porque, sei lá, não tinha esse, hoje, facilidade de ganhar dinheiro, quem quer. Hoje não trabalha quem não quer.
Quem não quer.
É. Infelizmente.
Mas apesar da tecnologia toda que temos hoje, muitas coisas são insubstituíveis, né? Que é manter a amizade, a simplicidade, a alegria, né?
Uma vez eu não mexo muito nessa coisa aqui, porque, como diz o meu primo, circular.
Circular.
Eu não mexo muito, porque isso aí é claro, alguma coisinha. Uma vez ia nas casas conversar de noite ou coisa outra. Hoje não vai mais ninguém se visitar, porque tudo com essas coisas aí.
Está difícil de fazer até um terço de família hoje, porque...
Hoje em dia todo mundo se comunica, não se vai mais a conversar, como é que se diz, cara a cara, como é que
isso.
Se diz, né? Se come. Hoje em dia tudo nesses... É. Claro que hoje, aquela vez era telefone em casa, hoje ninguém quase para em casa, tem que ter o telefone no bolso, porque se tu vai ficar dentro de casa, hoje nem as próprias, quer dizer, as mães, né, a esposa ou a mulher, geralmente trabalha fora, não é mais igual uma vez que estava em casa o dia inteiro, né, cuidar dos filhos, coisa. Hoje geralmente tem que trabalhar também, porque às vezes só o marido trabalhar, não é fácil.
Quer dizer, você transporta uva também?
Uns 4 anos atrás eu trouxe para o Cresimim lá de Criciúma.
Certo.
E esse ano também ele tinha me dito alguma coisa para eu ir buscar.
Garrafões já transportou?
Sim,
também?
Sim, semana retrasada fui buscar 3 mil garrafões, 2 mil para o Cresimim e 1 mil para o Trevisol.
Certo.
Agora, começo, acho que fim de junho, agora está meio programado para buscar uma viagem para o Denoni. Pega lá em... Perto de Antônio Prado, lá, uma fábrica em Marcon.
Aí quando entrega já ganha até um vinho de presente, às vezes.
Tem lugar que eles não têm.
Não são todos.
Deixa quieto.
Não são todos, né?
Não, mas me dou muito bem com as cantinas ali, com a dona Gisolda também. Às vezes eu trago alguma coisa para ela, de espumante, essas coisas, porque espumante aqui geralmente vem lá de cima, né?
Sim, exato.
O Denoni também, sempre que eu trago. Trivisol ali, a gente se dá muito vinho com essa gente aí.
Você faz vinho também, né?
Eu faço um pouquinho aí, um pouquinho. Só para... É.
Tem parreira na sua casa?
Eu compro um pouquinho de uva, faço uma maior parte, eu fumo eu Paura. E outro, esqueci o nome do outro cara, rapaz, que foi com nós. Fomos lá em Flores da Cunha pegar um pouco, ele foi com duas caminhonetes. Pegar moscato para fazer o moscato giallo, que ele fica um vinho branco.
Delícia, né?
E há 3 anos atrás eu trouxe, então eu fui com um tijolo e carreguei os 2 muki, né? Daí botemos umas caixas, eu peguei lá e ele fez um vinho que o Paura aí na caponeira dele.
Caponeira é boa, né? E cachaça você faz também?
Faz um pouquinho lá do meu primo, que o Lambique era ali em casa, ali atrás ali.
Sim.
Mas aí era assim, eu viajava com os outros, daí quando eu comecei a viajar, daí o meu tio lá levou para lá. Daí o Aldo, meu primo, ele faz estudando um pouquinho lá, mas ele não vende para os bares essas coisas, porque sim. Daí é a cachaça dos bifes. Aí compra lá, sabe lá de quem, e pensa, ah, não, daí os caras, é uma cachaça de você estar ruim, porque eu tomei lá no bar. Ah, é? Então, ó, cortemos.
Pronto.
Quando... Algum lá pegar um garrafãozinho, essas coisas, mas a gente faz pouca.
Nós tocamos em 13 de maio na noite da Minestra, conheci o Gerry lá de 13 de maio, ele faz vinho também. Faz uns 11 mil litros por safra, e ele me falou o nome de um cara de Cocal do Sul, que não vou falar o nome, Mas é um gambazinho de cocal aqui que vai buscar uns vinhozinhos lá em cima também, 13 de maio. Maravilha. Tem muita gente boa, muita gente que faz um vinho, uma cachaça boa na região aí, né?
Tem. É assim, ó. Eu acho que em quantidade hoje não é fácil para fazer um vinho mesmo.
É um artesanal, né?
É, um artesanal bem, bem caprichado. Eu gosto do vinho. Eu tomo todo dia. Em casa eu tomo todo dia de vinho. Seja até no verão, no meio-dia, um almoço, é um copo de vinho. E às vezes no inverno vai até dois.
É, né?
Dois copos.
Nós entrevistamos uma senhora que morreu com 108 anos aqui no centro de Uruçanga, da família Trento, dona Olga, Olga Trento.
Sim, é a mãe da Gisele, né?
Exatamente, a avó da Patrícia, né?
Isso.
E ela nos falou na entrevista que ela tomava ali do Caruso, era do vinho Santé, não lembro bem agora.
É Santé, acho que
tomava o vinho Goethe. Ela tomava até escondidinho do pai, porque não deixava, né? Sim. E olha, faz bem, né?
O vinho, toda bebida que faz exagero faz mal.
Exato.
Só que assim, tem gente que... Igual a cachaça. Meu pai morreu com 94 anos, sempre tomou a cachaçinha dele. Agora, que ele sabia tomar, nós, às vezes, tomamos uma mais.
É.
Aí, assim, não faz mal. Agora, infelizmente, tem pessoas que tomam todas, que acham que tem que tomar todas.
É, sabe? Demais,
né? É, daí faz mal. E é ruim para a família, é ruim para pode acontecer acidente, quer dizer. E hoje, com essas leis que nós temos aí, a gente se cuida, mas...
Pois até o remédio, se tomar muito faz mal.
Tudo faz mal, que é demais.
Agora a gente percebe que o grupo Amit de La Polenta, que tem quase 30 integrantes, uns 25, tem uns gostam 20... muito de você.
Olha, eu
percebo.
Não sei o que eu vou dizer, eu não sou melhor que ninguém, mas eu assim, ó, eu penso que quando vai fazer uma coisa, tem que ter responsabilidade, né? Porque daqui a pouco tem gente que diz, vamos aprovar, vamos. Aí, pera, mas tu vai na polenta ou daqui a pouco vamos só em 4 ou 5? Tem que ver essas coisas, porque às vezes de semana ou isso ou aquilo. Não, o nosso pessoal é um pessoal bom.
É, né?
O Mazinho aí está de parabéns, que ele é o cabeça.
É. Mazinho, o Macari.
O Macari, eu digo assim, o Macari, ele tem a responsabilidade dele para quanta farinha que vai, quanto sal, quando dá foto... Ele, quando tá o faquinho quase que regula o fogo ali, né?
Sim.
Porque tu tem que saber regular o fogo. Se tu pega o fogo só embaixo, queima só embaixo. Tu tem que regular o fogo, que ele trabalha um pouco em redor ali.
Certo.
Olha,
tem um segredo, né? E você faz parte do grupo que mexe com...
Ali tem que ter uns 4, 5, da hora que terminou de coisa ali, tu tem que ter uns 4, 5 aí, para, como diz aquele, para sovar ela. Tem que bater, senão ela fica tudo embalotada. Tu tem que pegar uns 5 minutos, tem que dar para outro.
E o Betiol também mesmo.
O Betiol também.
O Adel, que também, nosso Quineu, é forte.
É,
né?
Tem um pessoal nosso bom ali, também. É todo o pessoal. Aí tem um pessoal que faz depois, na hora de servir ali essas coisas, né?
Sim.
Depois, nós, na hora que nós fizemos a nossa empreitada ali, em 5, 6 ali.
É tudo dividido em setores.
Nós saímos fora. Daí, ó, agora vocês, na hora de servir essas coisas, é mais eles, né? Aí vai uma equipe, geralmente, antes, para montar, né? E não precisa ir ver tudo 9 horas da manhã, toma de meio-dia. Aí tem que ir lá umas 7 e pouco para montar as coisas, botar água, não. Ali dentro, né? Toca fogo. Pá. Depois, na hora do pega, aí tem que...
É um grupo bem humorado, né?
Olha, é tudo voluntário, graças a Deus. Tudo
E onde a polenta chega é uma festa.
Olha.
É uma festa.
Como é que se diz?
Que multidão que tinha ali, fotografando e filmando.
Então,
aqui,
justamente, onde que tu vai, aí até a turma, às vezes, estão ali, eu disse, ó, eu fico ali, ó, pessoal, a polenta é tombada para cá, hein? Porque às vezes estão lá, não sabe, aí a gente explica, né? Ah, então eles vão tudo por lá.
Agora tem até, inclusive, a fila 1, fila 2 organizada.
Tem gente que organiza depois. Né?
Depois que compraram um caminhão, já mudou a realidade também. Né? Outra coisa.
Que o certo mesmo era um ônibus, né? Mas mais adianta, quem sabe, a gente... Que daí vai todo mundo no ônibus, no caso.
Né?
Mas isso é mais para frente. Aí.
Muito bom. Pedro Valdir Bis. Tem o Pedro também. O pessoal chama mais como? É Cristo?
É.
Bahia Cristo.
O Valdir, sim, Valdir, né? Nós temos parentes desses bifes aqui do Bis. Aqui,
certo.
Aqui de,
é. Próximo da Marconi aqui.
É, ali atrás ali. É, tio Ilia morava ali, né? Tio Ilia era irmão do meu nono.
O Elias.
O Elias.
Certo.
E o Olívio e o Vitalino é primos do pai, né?
Eu gostava de ir lá no cemitério, quando eu era criança e jovem, o Vitalino. Barbaridade.
Era,
rapaz,
ele que coisava os.
A maior parte das capelas e, do cemitério era ele que fazia. Não, e as piadas, e as histórias que ele contava.
Não, ele contou uma vez até.
Barbaridade.
Ele disse que quando às vezes entrava alguma. Tinha vezes esquecido e tirava a correntinha, alguma coisa, ele já notava. Depois tapeava.
Sim.
Aí disse que ia lá na, em Criciúma, nas titias, como diz, aquela vez que existia lá.
Ah.
Aí disse, oh, acho que vou te dar uma correntinha, coisa outra. Só que tirei lá de uma, lá, ah, quê? Aí não queria. Aí era, não, ele contava.
Ele tinha muitas histórias, olha, que como? Falta que faz, né?
É.
Pessoas boas. O Bicudo tem muitas histórias para contar também, né?
É, tem
deixa eu ver aqui quem é que mandou alô aqui. A Zenir, morei no Paraná, Mato Grosso, né? Dei tiros em onça, sucuri, jaque e jiboia.
É, porque o pessoal foi daqui para o Paraná, porque a primeira, muita gente foi daqui para o Paraná, Medianeira, aquela região aí.
Verdade.
É. Até uma vez tem uma não sei se é assim, uma piada ou é verdade.
Uhum.
Aí o cara mandou uma carta aqui para o parente. Ele disse assim, é para tu vir aqui caçar tigre que comeu o Mário. Aí não sabia se era tigre que comeu o Mário lá no mato, ou se era, aí disse que foram levar em cocau num cara que sabia destringir, sabe?
Sim.
Aí era para ir lá caçar, que lá tinha tigre, essas coisas, caçar junto com o Mário, que o Mário era um que foi morar lá.
Certo.
Aí disse que era para ir lá caçar tigre, que aqui comeu o Mário. Aí o cara pensou que a tigre
com,
tinha...
Com o meu Mário.
É.
Para decifrar uma mensagem.
Tinha essa, aí disse que, o pai disse que levaram em Cocal essa carta, não sei se era quem que era lá em Cocal, para ele designar aquilo lá. É, lá em Medianeira, aquela região, foi muita gente daqui.
É, né?
É,
inclusive, aqui na região é muito comum você conhecer pessoas que têm o apelido de Paraná.
Tem,
fala com
tem,
o Paraná,
tem,
o Paraná.
Tem
muito isso,
tem,
né?
É.
Como se fala também, o gaúcho, fala com o gaúcho.
Também. Aí, Catarina também, tu tá fora, e chama o Catarina. É, assim, tem, né? Um estado para o outro.
É. Muito bom. Ô, Cristo, obrigado por ter vindo, né? É, esse apelido é da época em que ele era bem mais jovem, cabelo comprido, sempre a barba, o cafanhaque, o bigode também, né, Cristo?
É, aquela vez era barba comprida, cabelo vinha aqui embaixo. Agora
sim.
Já está quase caindo, mas fazia.
Tinha a famosa costeleta no estilo do Elvis Presley também, né?
É. Mas é assim, Bicudo, eu digo assim, cada um tem. Eu tenho meu caminhãozinho lá voltando lá, né? Quem consegue comprar uma carretona ou duas, pode comprar e boa viagem. Não tenho inveja de ninguém,
uhum.
Deixa, claro, cada um, né? Tem um seu trecho, porque tem gente que diz, disse que o cara lá comprou um carro novo, isso que aquilo. Não, eu não, deixa comprar. Eu tenho, pouquinho que eu tenho, acho que está bom. Como é que se diz? Bom, é ter amizade, é ter saúde.
Exato.
A gente se cuida um pouco da saúde, tem que ter saúde, porque
isso é
tu
tudo.
Não tem saúde, tu não tem nada.
É.
Sabe como é que é? É um problema.
Verdade.
A gente vê muita gente e às vezes a gente, né, queira ou não queira, a pessoa, nem todo o organismo da pessoa às vezes aguenta muito tempo. Tem gente ali, com, né, a gente vai no cemitério e às vezes, meu Deus do céu, gente que a gente trabalhou junto.
É.
Não, porque às vezes a gente, pelo nome, às vezes não se lembra, só pela pessoa, tu não tem o nome de todo mundo.
É.
Mas às vezes tu vê nos finados e a pessoa vai assim, visitar um pouco ali no cemitério. Tu vê gente, onde é que o cara já está?
Um dia seremos lembrados por uma foto colocada lá num cantinho lá. Né?
Olha!
É, a gente passeia por lá e vê que o pessoal da Canastra também está escutando aqui no Rio Perso. Olha! São os adversários lá, tem que comprar um baralho novo, viu?
É, porque vocês estão, acho que marcaram aquele baralho aí.
A Elisandra Bis que escreveu.
Ah, aqui. Sim, é a mãe do Rafa, quando eu não estava aquele dia lá, lá em cima. Lá.
Pá, aquela polenta.
E falei de canastra também, a gente vai agora quase todos os domingos de tarde ali na, no Fontaneira. Ele tem um, aí onde que tu vai, na caixa d'água ali, para o lado do posto dele ali.
Sim.
Lá em cima. Lá ele tem uma capuneira, tem um fogão a lenha e geladeira. E daí vamos lá.
Tudo. Mas tem geladeira, tem tudo já.
É. E
tem até internet já lá.
Domingo de tarde, daí vai a turminha ali. É, um leva, às vezes, o Arnaldo às vezes leva uns peixes, né? Às vezes fizemos uma polentinha ali com fontanela, aí leva um queijo, um salame, faz uma fortalha.
Certo.
Só que na canastra não vale sim nada, só que é só para ter um. Aí vai o Nene Baldessar, vai o Nini Piloto.
Para passar tempo.
Vai o Zen, vai o, ali o Dagani, vai o Vec, é aquela turma ali. Tem o Pedrinho Calduro também, que agora está indo com nós ali no domingo de tarde. Ó, domingo agora já estão projetando, não sei o que, que vão fazer domingo.
Como é bom isso, né? Tem uma turma aqui no Sangue que se reúne todas as quintas-feiras, ali próximo do Correio, ali o nosso amigo Miro Bendo e a turma ali. Parece que já são 30 e poucos anos de reunião e churrasquinho. Toda quinta-feira é sagrado.
Que, bom,
que legal, né? É salutar, isso é muito bom, né? A vida social, os amigos.
Mas o que a gente... Faz, como é que você diz? Quando der, a gente está junto com os amigos. Aí,
é, é. Obrigado por ter vindo. Muito sucesso e saúde. 75 anos, feliz da vida, né?
Graças.
Fazendo o que gosta e com amigos. Né?
Por enquanto, está tudo certo. Quer dizer. Como é que você diz? A vida deu uns tropeços, como é que chama?
Os tropeços.
É, mas tem que levantar a cabeça e olha.
É.
Quem partiu, partiu. Quem não partiu, tem que ficar para... Deus acho que ele dá uma, como é que se diz, uma tarefa para cada um.
É, uma missão, né?
Uma missão.
Tem um período para ficar por aqui, né?
Eu penso que é assim, porque tu tem que aceitar as coisas boas, opa, mas tu tem que aceitar as coisas, às vezes, que não é como tu quer, às vezes não é tudo como que tu quer. Isso não adianta dizer que, duvido, se não tem alguém que é mais, graças a Deus, tem que ter uma luta. Eu peço a Deus todo dia que me dê saúde e uma luta.
Mais motivos para agradecer do que para pedir, né?
Sim.
Sempre, né? Obrigado, Cristo. Bom final de semana. Tem polenta final de semana?
Tem sexta-feira em... Sexta. Não, agora não.
Não, sexta que vem.
Na sexta-feira que vem, é. Valeu, Bicudo. Pessoal, desculpa alguma coisa aí.
Não, conversa boa, é isso aí.
Tá bom. Mas
simplicidade e verdade. Né?
É, a gente fala o que a gente sente, né?
É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima, né?
Eu que agradeço pelo convite e da entrevista, se não saiu bem.
É isso aí. Eu de vez em quando eu sugiro aqui a produção convidar algumas peças aí. Tem um outro que eu sugeri também, que é o Bonete que tinha a cantina, o bar aqui em Uruçanga. Tem tantas pessoas.
Sim, o Bonete é.
Tantas pessoas que tem histórias.
Tinha um bar ali perto do NPS, eu
acho. Aquele é o outro Bonete, né, o sobrinho?
Outro,
mas ele tocou ali também, né?
É.
Boas histórias a gente tem que contar no rádio, sim, né? Sim. Tem que registrar. Sim.